Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Eduardo Tramarim.
A queda do ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, afastado pelo Congresso, perturba as relações diplomáticas entre os países da região. Neste Palavra de Especialista, o professor Francisco Doratiotto discute essa questão e também avalia se a queda de Lugo foi um ato legal ou um golpe político. Professor Doratiotto, a sua opinião já manifesta é de que houve ali uma ruptura política. Eu queria inicialmente fazer uma pergunta contrastando essa sua opinião com a posição do britânico especialista na Constituição paraguaia, que é o Peter Lambert, que diz o seguinte, que o impeachment foi legal de acordo com a Constituição paraguaia. No entanto, isso não significa que ele tenha sido ético ou democrático. Os poderes conferidos ao Congresso para impedir o mandato de um presidente foram planejados para serem aplicados em casos de graves abusos de poder de um mandatário. E finaliza dizendo que realmente ele considera que foi um golpe institucional no sentido de que ele violou o espírito democrático e as intenções da Constituição paraguaia. Eu gostaria que o senhor avaliasse essa questão em função da sua opinião.
Bom, como você mesmo leu, a análise dele é de que foi legal de acordo com a Constituição, mas não foi ético, o que é uma análise subjetiva. Eu, em nenhum momento, eu digo que eu faço uma análise ética do acontecimento. Eu creio que o ideal para a democracia paraguaia, para a estabilidade política do Paraguai e da região, seria o ex-presidente Lugo ter concluído o seu mandato, ter feito um processo, encaminhado o processo sucessório, de acordo com as leis, e, enfim, tudo transcorrer de acordo com a normalidade institucional. Porém, não foi isso que aconteceu. Agora, estritamente falando, né, a Constituição em vigor no Paraguai é de 1992, foi feita por uma Assembleia Constituinte que se preocupou, num país que saía de uma ditadura do general Stroessner, que foi de 1954 a 1989, ela se preocupou em fazer, em montar uma estrutura, uma alternativa que permitisse um rápido afastamento de um presidente, caso esse tentasse romper a ordem constitucional ou atentasse gravemente às instituições do país. E com isso criou a figura do impeachment, do afastamento por mau desempenho político, que é algo subjetivo também, sem dúvida nenhuma. Também não foi estabelecido um regime de prazos, de defesa, etc., nem na Constituição, nem em leis menores do país. Logo, também o Senado paraguaio, pela Constituição, pode aceitar e julgar um presidente, tanto em, como eu disse em uma outra entrevista, em 20 minutos, quanto em um mês, dois meses, quer dizer, não há um prazo mínimo nem máximo legal. Ora, essa Constituição está em vigor desde 1992. O Paraguai entrou no Mercosul com essa Constituição e foi aceito. As relações internacionais do Paraguai se deram de acordo com essa Constituição e nunca foi questionada a Constituição. Independente do conteúdo ético da alteração do presidente Lugo, independente disso ser bom ou não para o processo político paraguaio, o fato concreto, legal, de acordo com o direito internacional, o direito constitucional paraguaio, é que não foi um golpe de Estado. Agora, foi uma ruptura política, sem dúvida nenhuma que foi uma ruptura política, mas foi quem ascendeu ao poder foi o vice-presidente, eleito junto com o presidente. Aqueles que iniciaram o processo contra o presidente da República, os deputados, que é um processo, inclusive, se você for ler o texto do processo, são denúncias que não apresentam provas, inclusive, porque diz que aparece assim no texto, como é de conhecimento geral, ou seja, não existem provas específicas, mas também a Constituição não exige isso, porque é um julgamento político, a Constituição permite isso, né? Então os deputados que fizeram a denúncia também foram eleitos, que nem o presidente Lugo, os senadores que aceitaram e o julgaram, também foram eleitos de acordo com o presidente Lugo. As Forças Armadas não se mantiveram subordinadas ao poder civil. Não houve nenhuma quebra da ordem interna. Quer dizer, não tem como classificar isso em termos legais, constitucionais, como um golpe de Estado, e sim como uma ruptura política. Agora, a análise do significado disso e os desejos individuais ou de partidos políticos, etc., no Paraguai e fora dele, isso é outra questão, é uma questão subjetiva.
Professor, dar tão pouco tempo de defesa ao ex-presidente Lugo, que é uma questão de grande implicação política do Paraguai perante os seus vizinhos e aos países do mundo, o senhor não acha que esse pouco tempo de defesa não constitui aí a razão de algumas pessoas considerarem aí um golpe?
Pois é, mas acontece realmente, foi concedido pouco tempo. Inclusive no Paraguai o pessoal fala em uma defesa express, né? Ou seja, assim, tipo fast food, rápido demais, né? Efetivamente foi. Só que, novamente, voltamos à questão. Isso não está previsto na Constituição Paraguai se vai ser curto ou longo. Aliás, diga-se o seguinte também, né? O presidente Lugo teve apenas 48 horas para montar sua defesa, um pouco menos que isso, na verdade, embora fizesse há mais de uma semana que se falasse que ia ter um julgamento político, e ele dizia que isso não ia ocorrer. Ele teve menos de 48 horas e foi permitido que os seus advogados falassem por 2 horas. Né? E como um deputado local lá falou, eles sequer usaram as 2 horas, falaram 1 hora e 15 minutos. Então também fica uma coisa subjetiva. Também deve se lembrar o seguinte, né? Dos deputados, apenas um, em 74, votou contra o impeachment do presidente Lugo. Inclusive, membros de partidos que antigamente faziam parte da sua base de sustentação votaram a favor. Dos senadores, apenas 4 votaram contra. Então, quer dizer, é uma situação complexa, quer dizer, questionar a legitimidade do afastamento do presidente Lugo e a legalidade. A legalidade me parece que não tem como ser questionada. O próprio especialista britânico acaba de falar isso, né, na sua leitura. Agora, a legitimidade mesmo, por que Lugo é mais legítimo que os deputados e senadores do Paraguai? Por quê?
Uma outra questão que a gente poderia refletir aqui, professor, é a questão que também levantada por esse especialista inglês. Ele diz que a Constituição paraguaia, que veio após a ditadura de Stroessner, é uma Constituição que vem sendo manobrada juridicamente pelo Partido Conservador, Partido Colorado. O senhor concorda com essa afirmação?
Sim. Isso é verdade, como isso faz parte do jogo político. Qualquer constituição é utilizada por partidos da situação e da oposição para manobras, para... Enfim, isso faz parte do jogo democrático, inclusive, não é ilegal, né? Quer dizer, as ambiguidades, as zonas cinzas, etc. Desde o começo do governo Lugo, o Partido Conservador, que é o Partido Colorado, fez oposição e tentou bloquear todas as iniciativas do presidente Lugo no Congresso. Isso é verdade.
Nós temos um livro que chama-se Crônica de uma Morte Anunciada, né? Do Gabriel García Márquez, que diz que, diante de um nome simbólico como esse, de Crônica de uma Morte Anunciada, o senhor acredita que havia sinais de que o presidente Lugo viria a sofrer algum tipo de golpe, algum tipo de atitude política mais forte, como veio a acontecer?
Olha, desde o início o Partido Colorado se colocou contra, que é um partido que esteve no poder durante décadas no Paraguai, se colocou contra modificações e reformas na sociedade paraguaia, que é uma sociedade com uma extrema concentração de riqueza e de concentração de terras, de latifúndios, né? Então o Partido Colorado se colocou, mas ele ficou numa posição relativamente isolada, porque o presidente Lugo, que pertencia a um grupo pequeno de esquerda e não tinha, portanto, base política para conseguir ganhar a eleição sozinho, ele se aliou a um partido centenário, mais que centenário, de 1887, o Partido Liberal, que hoje se chama Liberal Radical Autêntico, para ganhar as eleições, né? E o vice-presidente, portanto, foi do Partido Liberal, que é o atual presidente que ascendeu ao poder, né? O Frederico Franco. E, no entanto, quer dizer, o presidente Lugo, isso mesmo os seus aliados reconhecem isso, o presidente Lugo, durante a sua gestão, ele não fez uma política de realmente se compor com toda a base, inclusive com o Partido Liberal. Então, as relações dele com o vice-presidente Franco e vice-versa também, né? Mas ele ignorava o presidente Franco. E na última, o vice-presidente Franco, ele ignorava setores do Partido Liberal. E na última semana antes da sua queda, depois que teve o caso dos camponeses mortos, né, que até hoje é algo a ser esclarecido, inclusive, ele substituiu o ministro do interior, Carlos Filisola, que era de um partido da base dele, o Partido País Solidário, por um antigo colorado, o Rubem Cândido Amarija, sem consultar ninguém, e nem o Partido Liberal. E aí o Partido Liberal foi se compor com o Partido Colorado para afastar o presidente Lugo. Então, quer dizer, o presidente Lugo não era uma morte anunciada. Quer dizer, era sim uma resistência anunciada dos setores conservadores, como em qualquer país ocorre, no caso do Paraguai, com uma maior, de uma forma mais incisiva pelo domínio antigo do Partido Colorado, da máquina do poder, mas em qualquer país as reformas sempre sofrem resistências, né? Agora, cabe a habilidade do presidente da República de construir alianças para conseguir avançar nessas reformas. E o presidente Lugo jamais realmente, essa aliança com o Partido Liberal, ele jamais realmente tornou uma aliança verdadeiramente orgânica, né, entre as duas partes. E o resultado é que ele acabou se isolando na semana passada e sendo afastado. E seria, bom lembrar que quando começou o processo político, ele não questionou o processo político. Ele declarou que ele aceitaria o resultado, e quando saiu o resultado, na manhã que saiu o resultado, ele declarou que acatava também. Depois, com a interferência da Argentina, da Venezuela, declarações internacionais, aí ele, numa posição meio ambígua, ele começou a questionar, mas não questionar a validade legal, mas sim a legitimidade. E, enfim, ele se isolou e o seu isolamento levou à sua queda.
Professor, o fato que gerou a queda de Lugo, que foi um conflito de terra em que morreram 17 pessoas, fato considerado gota d'água, teve o envolvimento da polícia paraguaia, que o escritor Frei Beto diz que essa é uma herança maldita da ditadura Stroessner, que ali ainda não foi feito nenhum expurgo, nenhuma mudança na polícia paraguaia. Poderíamos até pensar que ali houve uma ação tramada nesse sentido ou não?
Olha, toda a situação é ambígua, né? A declaração do Frei Beto, eu não sei no que se ele tem algum conhecimento além do que a imprensa e os especialistas já sabem sobre o assunto, que não é muita coisa, né? Quer dizer, falar que a atual polícia paraguaia é uma herança maldita, bom, o regime de Stroessner acabou em 1989, né? Os policiais da época já estão aposentados, tá? Quer dizer, são outros policiais. Agora, a cultura, né, política paraguaia, a cultura policial, isso provavelmente se mantém a mesma. Agora, os policiais que foram desalojar os camponeses que tinham invadido as terras, que era de alguém do Partido Colorado, inclusive, os policiais foram desarmados, não foram armados. Então, por mais que eles tivessem a antiga cultura, ficaria difícil praticar. Agora, toda a situação é muito nebulosa, porque quem atirou primeiro, e aparentemente quem atirou nos policiais, pelo que eu li nas fontes paraguaias, tinha armas de precisão e eram muito bem treinados no uso dessas armas. Aí a gente pode fazer duas interpretações. Podiam ser agentes provocadores, desejosos de causar um incidente que desmoralizasse o governo Lugo, como também podem ser membros de um movimento incipiente de guerrilha, e não é bem de guerrilha, é uma mescla de guerrilha e criminalidade banal e normal, de sequestro de pessoas para arrancar dinheiro, que é o exército, o chamado Exército do Povo Paraguaio, que também poderiam ser eles. Então não há, né, nesse momento, eu creio que ninguém pode afirmar com certeza absoluta o que aconteceu lá.
Sobre a personalidade, eu queria agora fazer um contraste de dois perfis. O contraste entre o perfil do ex-presidente Lugo e com o presidente que assume agora, o Federico Franco. Inicialmente, do ex-presidente Lugo, era um perfil que poderíamos até falar alguma aproximação com Jânio Quadros ou não?
Não, não creio, porque Jânio Quadros foi um golpista fracassado, a renúncia dele foi falsa, mas ele fracassou nos seus planos. Isso é consenso entre os historiadores, né? Ele chegou ao poder com um discurso claramente populista, o que não foi também o caso do presidente Lugo. O ex-presidente Lugo era um bispo do departamento de São Pedro, um dos mais pobres do Paraguai, que tinha fortes vínculos com o movimento do Sem Terra paraguaio, vamos dizer assim, da esquerda paraguaia. Então, ele ascende com um apoio popular, mas ele não tem estrutura política. Daí a necessidade dele fazer aliança com o Partido Liberal Radical. Então, eu realmente não vejo uma semelhança entre um e outro. Agora, o que eu vejo sim é a dificuldade do presidente Lugo de fazer do jogo político, de fazer concessões e de reconhecer no aliado um aliado e não um estorvo que você tem que carregar a contragosto, que era o caso do Partido Liberal. né? Então, quer dizer, nesse sentido, e ele manteve também políticas ambíguas, mesmo em relação, por exemplo, a esses movimentos do Sem Terra. Ele defendia a reforma agrária, mas efetivamente nunca apresentou um projeto de reforma agrária, embora, por sua vez, os seus defensores digam que esse projeto seria torpedeado pelo Partido Colorado dentro do parlamento. Mas o presidente Lugo, ele foi ambíguo em muitas coisas. E a ambiguidade, por sua vez, e esse isolamento, tanto é que ele caiu e não houve manifestações de massa, e de massa eu digo de milhares de pessoas, a ocupar as ruas de Assunção para exigir, por exemplo, que ele, durante o julgamento, que ele fosse mantido. Houve lá uma concentração na frente do Congresso Nacional, mas não chega a ser um movimento em massa, e nem há hoje um movimento em massa também.
A queda do presidente paraguaio, Fernando Lugo, em 22 de junho, foi vista pela maior parte dos países latino-americanos como um golpe travestido de legalidade. O nosso entrevistado, o professor Francisco Doratiotto, diz que o Paraguai sofreu uma ruptura política. A gente faz um breve intervalo e volta com palavra de especialista a seguir.
Palavra de especialista.